Senhoras e senhores deputados, por favor. Estão muito entretidos, não é? E espero que divertidos também. Como é que chama aquele deputado? Senhor deputado Luís Graça. Senhor deputado Luís Graça, podemos começar a nossa reunião. Obrigado. Já estamos um pouco atrasados e vamos ter a audição da ERSAR depois da terminada, pelas 11h30, depois de terminada esta reunião, espero que esteja terminada a hora. Compete-me conduzir os trabalhos porque o Sr. Presidente não pode estar presente nesta primeira fase dos trabalhos e iríamos então dar início à reunião, começando com o ponto 1, de petições, a admissibilidade da petição número 410/13/3, terceira sessão, em que se solicita que seja inscrita uma verba destinada a apoiar esterilizações a cães e gatos no Orçamento de Estado de 2018. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e esta petição está em condições de ser admitida. Pergunto se algum dos senhores deputados, algum grupo parlamentar, não aprova a admissão desta petição. Sendo assim, considera-se admitida, cabe ao Bloco de Esquerda designar o relator. Senhor deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Se nós indicamos a senhora deputada Maria Manuela Roland, se faz favor.
Obrigado. Muito bem, depois será agendada. Passamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, iniciativas legislativas. Temos aqui uma matéria que é a proposta de lei 98/13, terceira sessão, oriunda do Governo, que altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas. Tanto quanto me é dado saber, este diploma foi aprovado e desceu à comissão em plenário. Houve propostas de alteração e creio que está em condições de ser votado. Iríamos proceder a... Faça a favor, senhor...
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu queria fazer uma intervenção prévia pelo seguinte. Há três propostas de alteração. As três propostas de alteração, se bem o posso interpretar, vão num mesmo sentido, no sentido de um mesmo objetivo genérico. No entanto, se nós formos para a votação, e estamos na especialidade, e atendendo a que a votação, por exemplo, de um ponto pode prejudicar os pontos seguintes, eu penso que dificilmente, pela votação, vamos conseguir chegar a um texto fluido do ponto de vista, digamos, da boa prática legislativa. Ora, se as propostas de alteração vão genericamente no mesmo sentido, eu penso que não será difícil conseguirmos uma proposta de um entendimento, uma procura de entendimento, relativamente à redação de uma proposta, digamos, final dos serviços, que permitisse, de facto, enquadrar as três propostas de alteração, o que não me parece que seja possível se formos para uma votação na especialidade, dada, enfim, a especificidade da situação. Nós estávamos disponíveis para esse entendimento. Posso dizer já que, em termos muito gerais, na prática, a linha D, que era o primeiro ponto proposto pelo PS, nós aceitaríamos. Isto significaria que entrariam os pontos 5 e 6 da nossa proposta, com ligeiras alterações em conformidade dada a redação da linha D. A proposta do Bloco de Esquerda, na prática, ficaria, se fosse entendimento de que, do ponto de vista legislativo, faz sentido. Senão, ela é absorvida pelas normas e, portanto, ela é incorporada no conjunto das outras alterações. E ficaria o número 7 da proposta do Partido Socialista e isto, sim, daria uma lógica e uma sequência que permitiria fazer, de facto, um diploma final. O que não me parece possível relativamente à votação, que, enfim, não vai permitir esse consenso. Era esta nota prévia que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não temos nada a opor, pelo contrário, parece-me que este é um bom método. O que eu acho que importa aqui hoje sublinhar é que depois da iniciativa do Governo, através do Ministério do Ambiente, para alterar a Lei da Água, para cumprir um compromisso político e uma ambição muito antiga de uma comunidade pescatória do Algarve, na Ria Formosa, gerou-se um consenso, também aqui no Parlamento, para que na lei ficasse de forma clara esse compromisso e essa velha ambição daquelas populações. E aquilo que importa, mais do que votarmos propostas separadas dos partidos, eu acho que era importante sublinhar também aqui essa concordância geral sobre três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto fundamental é que os pescadores da Colatra vão ter direito a licenças para as suas casas por 30 anos. Que esse título, e esta é uma alteração que se vai fazer à Lei da Água, para que esse título seja possível entregar, esse título é renovável. E, por fim, que esse título pode ser transmissível aos seus herdeiros, no caso de terem ligações à pesca ou à comunidade, ou terem lá a primeira habitação. E, portanto, estas três questões que levaram à proposta de lei do Governo através do Ministério do Ambiente, e que nós aqui, quer o PSD, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, apresentaram propostas de alteração para que isto ficasse, estes compromissos ficassem absolutamente claros, acho que resulta melhor na proposta legislativa a proposta que o deputado José Carlos Barros acaba de fazer. Isto é, em vez de estarmos a votar, porque o objetivo é igual para todos os partidos, em vez de estarmos a votar cada uma das propostas, que os serviços façam um esforço de fazer um bom corpo de lei para que este compromisso, estes três pontos, estes três aspectos, fiquem absolutamente claros. Eu queria apenas acrescentar que vou, no texto, apresentar uma outra alteração, uma alteração de pormenor, que tem a ver com a transmissão do título, porque penso que é importante, para além dos dois aspectos que estão referidos, fica outro que tem a ver com os serviços na comunidade. Isto é, nós consideramos que quem é pescador pode transmitir o título ao filho, desde que o filho seja pescador ou tenha material ligado ao mar. Quem tenha a primeira habitação, não é? Ou não tenha outra habitação que aquela, mas há aqui questões relacionadas com, estamos a falar de uma comunidade, e portanto, imaginemos a senhora do mini-mercado da ilha, que fica no limbo, não se sabe o que é que há de fazer ao mini-mercado no caso de morrer. Eu penso que aqueles que têm serviços na comunidade, para a comunidade, devem ser compreendidos neste título. Também acho que estamos todos de acordo aqui, e portanto, acho que é uma boa proposta. Muito obrigado.
Obrigado. Faça favor, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Bloco de Esquerda comunga das preocupações manifestadas aqui pelos senhores deputados anteriores. Nós apresentámos a primeira proposta de alteração e foi positivo ter despoletado a apresentação de propostas de outros grupos parlamentares. Com certeza que a nossa preocupação tinha a ver com o limite temporal dos 30 anos. Entendíamos que, para além dessa data, teria que ser possível haver novamente a emissão de novo título. Estamos de acordo com as propostas, vamos ver o texto final, efetivamente, tanto manifestado pelo Sr. Deputado do PSD como pelo Sr. Deputado do PS. De facto, tendo em conta a primeira habitação, entendemos que havia aqui uma proposta que entenderíamos que seria um pouco restringia, porque tinha uma posição cumulativa, nomeadamente do Partido Socialista, por isso o deputado Luís de Graça deixou que ir essa proposta, e bem, se for entendimento aqui da Comissão e dos senhores deputados, que tendo em conta os serviços relevantes prestados à comunidade, portanto, ligados à pesca, à primeira habitação, portanto, vamos ver o texto final e estaremos naturalmente de acordo, tendo em conta que o objetivo é comum aqui dos vários grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra só para dizer que da parte do Partido Comunista Português não vemos nenhum inconveniente na proposta que está aqui a ser, que foi colocada em cima da mesa, a possibilidade de se encontrar um texto conjunto, um texto de consenso face às propostas que foram apresentadas, só de não deixar aqui também expresso que da parte do PCP, aliás, nós tomámos a nossa posição quando da discussão em sede plenário, mas que naturalmente temos sempre, a nossa intervenção tem sempre pautado pela defesa destes núcleos habitacionais na Ria Formosa e consideramos que é importante naturalmente a sua preservação.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Creio que estamos em condições de constatar que existe um consenso generalizado entre os vários grupos parlamentares para que seja promovido um texto de fusão, digamos assim, das várias propostas e que contemple as várias propostas de maneira a dar corpo a esse consenso que aqui existe. Nestas circunstâncias, creio que iríamos pedir aos serviços que fizessem este trabalho e que na próxima, creio que esta matéria deve ser despachada o mais rapidamente possível e que na próxima reunião da Comissão, que será na próxima terça-feira, pelas 14 horas, que venha novamente este tema aqui à Comissão e que nessa altura então possa ser votado este texto conjunto e este texto de consenso. Espero que o serviço façam aquilo que são bons a fazer, creio, e que, portanto, consigam dar corpo a esta vontade da Comissão. Sendo assim, passamos à frente, se estiverem de acordo, e passávamos para também uma matéria que é o projeto de lei 657/13/3 do PSD, oriundo do PSD, que é muito semelhante a outro projeto de lei que diz exatamente a mesma coisa, embora por outras palavras, o projeto de lei, hein? Diga. Ou isso, mas é isso que eu quero dizer, mas está certo. Que é o projeto de lei 696/13/3 do Partido Socialista e neste caso já existe um texto de fusão, os serviços já fizeram um texto em que se fundiu, digamos, se fundiu aquilo que estava nos dois projetos de cada um dos grupos parlamentares. Algum dos senhores deputados tem? O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira quer intervir?
Queria sim, Sr. Presidente, porque o que nós temos aqui que acertar primeiro, antes de acertarmos num texto final, temos que acertar no procedimento da especialidade, porque este processo tem, ou melhor dizendo, nós temos em curso dois projetos que seguiram uma tramitação diferente, por razões que conhecemos e que não vamos agora retomar essa discussão, porque já se percebeu que foi um lapso e, portanto, das bancadas, e, portanto, vamos ultrapassar tudo isso. Aliás, já está ultrapassado. O que eu queria dizer, Sr. Presidente, é o seguinte: como o projeto de lei do PSD já foi para colher pareceres às respectivas autarquias, o que não aconteceu com o projeto de lei do Partido Socialista. O que eu propunha era que, de facto, não faz sentido votarmos dois projetos, ou é, podemos ter um texto final, portanto, fundir os dois textos, são exatamente iguais. Mas aqui teríamos que prescindir de colher o parecer às autarquias relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista, uma vez que a emissão dos pareceres já é feita, não, queria dizer com isto, o pedido de parecer que foi feito e o resultado do mesmo aproveita aos dois. E por isso nós poderíamos aprovar um texto final conjunto, não é do PSD nem é do PS, ou seria dos dois, se quisermos, da Comissão, se estivermos todos de acordo naturalmente, mas aproveitando, o que eu queria aqui com isto significar é, nós temos que aceitar que aproveitamos os procedimentos que já fizemos relativamente ao projeto aí e que aproveitam o do Partido Socialista porque o conteúdo é exatamente o mesmo.
E essa proposta faz todo o sentido, porque de facto, havendo já um projeto de fusão, um texto comum, e havendo esse acordo, não iríamos reiniciar novamente os procedimentos a pedir os pareceres às entidades, nomeadamente às mesmas entidades autárquicas que já se pronunciaram sobre uma matéria em que ambos os grupos parlamentares estão de acordo. Portanto, acho que faz todo o sentido. Pergunto se há algum senhor deputado, se eu... Faça favor, senhor deputado.
Da nossa parte, concordamos com a proposta do senhor deputado.
Bem, assim sendo, creio que podemos então votar o enviar para plenário. Enviar para plenário. Ainda não. Isto é votado em plenário, inclusivamente na especialidade, esta matéria, porque é matéria autárquica, sim. Exatamente. Faça favor.
De facto, será feita uma votação em triplicado, iremos assim, porque haverá uma votação na generalidade, novamente, já que é um texto de substituição na especialidade em votação final global. Apenas para chamar a atenção aqui da proposta do texto final, agora sim, pronunciando sobre o texto final, Sr. Presidente, para corrigir, ou adotámos uma redação ou adotámos outra. Na epígrafe do artigo, ficou altera os limites territoriais das freguesias de Aves e Bordelo. Mas depois, no artigo 1º, diz... Está igual. E do... Agora...
Das Aves.
Pronto, cá está. Das Aves. Há aqui um lapso. É Vila... Eu agora confesso também, não sei se é Vila das Aves, se é Vila de Aves. Eu agora fiquei... Das Aves, pronto. Nada como perguntar à Joana Lima, que é do... Eu sei que não é, eu sei que é da Trofa, mas é do distrito. Não é uma provocação, Sra. Deputada, não é uma provocação.
Porquê? Se a Vila das Aves é uma provocação.
É uma provocação. Não é uma provocação. Sra. Deputada Joana Lima, não é uma provocação. O que eu referia aqui de facto era. O que eu queria aqui de facto, Sr. Presidente. De facto, a única coisa que eu queria chamar a atenção é, de facto, para esta redação, para acertarmos aqui no texto de Vila de Aves, das Aves, peço desculpa, e Wardell, e por isso fazíamos uma alteração na epígrafe do projeto aí. Era isso que eu queria chamar a atenção.
Joana, é
sim.
Das Aves.
Eu acho que o texto...
É das Aves.
Obrigado, senhora deputada. De qualquer modo, eu acho que... Senhoras e senhores deputados, por favor, eu creio que o texto que está no artigo 1º deste diploma é aquele que deve estar no título do diploma, porque não pode haver um título para o diploma e depois o texto legal ser diverso. Portanto, cá em cima, altera os limites territoriais das freguesias
das Aves.
Da Vila das Aves e Lordelo.
Exatamente.
E Lordelo, que é igual ao texto do corpo do artigo, que é para haver coerência na redação. Atente a esta situação, creio que depois estará em condições de subir a plenário para as respectivas votações. Entretanto, chegou o Sr. Presidente da Comissão, a quem, naturalmente, peço para continuar os trabalhos.
Já está envolvido. Olá, bom dia. Oi, Isabel, quando é que foi enviado o texto? Quando é que foi enviado este último texto?
Com a documentação.
Sim. É a questão do grupo de trabalho, está para o período para alterações. Portanto, em geral, o período para propostas em 10 dias. Muito obrigado, bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo, por me ter substituído. Passamos então agora ao ponto... Fechou, Sr. Deputado.
Se me permitir, eu vou ter que regressar novamente à discussão e peço a colaboração da deputada Virgínia sobre esta matéria. Nós, no texto do PSD, eu confesso que não tenho aqui o projeto nas minhas mãos do Partido Socialista, a nossa convicção é que a freguesia se chama Freguesia de Aves e Vila das Aves é uma coisa diferente, porque Vila é... Julgo eu, mas enfim, não quero afirmar perentoriamente. Eu não sei se estamos a correr o risco de estar a confundir a freguesia com o título honorífico da vila. Porque, como sabem, as vilas não têm necessariamente que corresponder à dimensão territorial da freguesia no seu todo. Pode ser até só uma pequena parte, pode ser até um lugar. Pode haver o lugar da vila de XPTO, que nem é um lugar... Eu não estou a dizer o cá, por isso é que eu estou a pedir ajuda.
O que é que eu estou a dizer?
a vila pode não se corresponder à totalidade da freguesia, pode corresponder apenas a uma parte da freguesia de Aves. Acontece em vários sítios. E por isso, o que tem é que a freguesia se chama freguesia de Aves e não freguesia da Vila das Aves, a denominação oficial. E era algo que deveríamos confirmar.
Não pode haver freguesia de Vila das Aves.
Mas a freguesia. Mas eu. Sobretudo, eu admito. Eu admito. Não, não é isso, mas é que eles estão a insistir numa coisa. Portanto, eu gostaria que os serviços, solicitava aos serviços, que, por favor, em vez de estarmos a... Eu gostava, como sabe, a atribuição da nomeação resulta do diploma legislativo. Eu pedia que, em vez de estarmos a fazer meras consultas online, que corremos o risco de errar, eu julgo que não perderíamos nada, não haveria nenhum problema se os serviços pudessem, durante, enfim, esta semana, se entender que tem que ser hoje, se fará hoje mesmo, uma confirmação de que se é correto chamar-lhe freguesia da Vila das Aves ou se, por contrário, temos efetivamente que chamar freguesia de Aves. Eu pedi essa confirmação. Eu julgo que estaremos todos de acordo com todo mais, mas acho que temos de ser rigorosos na terminologia.
Vamos ultrapassar isto. Parece-me que a sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira é sensata e, portanto, os serviços irão procurar esclarecer esta matéria e comunicarão logo que possível as conclusões a que chegaram, está bem? Muito bem, então passamos então agora ao ponto 2, iniciativas legislativas. Desceram para... temos condições para continuar? Desceram para apreciação da especialidade, sem votação e por unanimidade, vários diplomas, vários projetos de lei sobre, genericamente, sobre o alojamento local. E, portanto, que eu ia passar a nomear. Projeto de Lei 524 do Partido Socialista, que procede à segunda alteração do Decreto-Lei 128 de 2014, 29 de agosto, clarificando o regime de autorização de exploração de estabelecimentos de alojamento local. O Projeto de Lei 535 do CDS-PP, que altera o Decreto-Lei 128 de 2014, 29 de agosto, clarificando que qualquer oposição do condomínio à exploração de estabelecimentos de alojamento local deve constar do título constitutivo da propriedade horizontal, do regulamento de condomínio nesse título, eventualmente contido em regulamento de condomínio ou deliberação da Assembleia de Condóminos aprovados sem oposição e desde devidamente registados. O projeto de lei 574 do PCP, terceira alteração ao Decreto-Lei nº 128 de 2014, 29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 63 de 2015, 23 de abril, que estabelece o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. O projeto de lei 653 do Bloco de Esquerda altera o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. E o projeto de lei 723 do PAN, que determina que por cada 3 imóveis em regime de arrendamento local, o proprietário deve assegurar que o 4º imóvel seja destinado a arrendamento de longa duração. Portanto, isto é o conjunto de iniciativas que desceram para a especialidade à nossa Comissão, em conexão com a 6ª Comissão, Comissão de Economia. Portanto, o requerimento para que baixasse à Comissão sem votação por 60 dias foi aprovado por unanimidade e, portanto, trata-se agora de a Comissão deliberar sobre os trâmites, o caminho a tomar sobre esta matéria. Estou aqui a dar a indicação que também há um projeto de resolução do PAN que será integrado também neste debate, que... Que projeto de resolução 1218 do PAN que recomenda ao Governo que promova a realização de estudos sobre a capacidade de carga turística em determinadas cidades e que fomenta a atividade turística em zonas com menor densidade populacional. Bem, portanto, trata-se agora de nós deliberarmos sobre o caminho a tomar relativamente ao debate na especialidade deste conjunto relativamente vasto de iniciativas.
Nós na mesa começámos a abordar esta matéria. A sugestão que eu tenho a fazer sobre isto é que se crie um grupo de trabalho específico para esta matéria, que terá também abertura para os senhores deputados da 6ª Comissão poderem participar. Portanto, na prática, seria um grupo de trabalho conjunto, apesar de ser um grupo de trabalho formado e, portanto, liderado pela nossa Comissão, no qual seriam integrados todo este conjunto de iniciativas. É preciso reafirmar que o prazo que nos foi dado para tratar desta matéria foi 60 dias, portanto, iremos tentar criar um calendário que cumpra este prazo e, portanto, teríamos... A primeira questão a deliberar era a formação do grupo de trabalho, portanto, com esta condição de estar em ligação também com a 6ª Comissão. A segunda questão que precisávamos de ver era prazo para a apresentação de propostas de alteração às iniciativas, às várias iniciativas. E a terceira questão era saber se os seus deputados consideram que é necessário proceder a audições sobre esta questão. Se criarmos o grupo de trabalho, em princípio as audições serão feitas no âmbito do grupo de trabalho, mas, portanto, eu sugeria que nós deliberássemos nestes três passos. Primeiro, grupo de trabalho. Segundo, prazo para alterações. Terceiro, audições. Exatamente, audições. Os senhores deputados estão de acordo com esta metodologia? Diga, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Peço desculpa. Estão previstas audições?
É isso que vamos tratar, Sra. Deputada. Portanto, eu reafirmo. Vamos deliberar três passos. Primeiro, criação do grupo de trabalho, em conexão com a 6ª Comissão. Segundo passo, alterações. Bem, ok. E terceiro, audições. Muito bem. Ok. Sr. Deputada, será então feito grupo de trabalho, audições, alterações? Muito bem. Srs. Deputados, então, algum dos Srs. Deputados pretende intervir sobre a questão do grupo de trabalho? Portanto, a proposta que eu tenho para fazer, que de certo modo foi abordada na reunião de mesa, é a da criação de um grupo de trabalho liderado pela nossa Comissão em conexão com a 6ª Comissão. Alguns dos seus deputados querem intervir sobre esta matéria? Não havendo, passamos à votação. Portanto, normalmente esses grupos de trabalho têm dois deputados do PS e do PSD e um deputado de cada um dos outros, das outras forças políticas. Será, segundo a informação que eu tenho, será coordenado pelo PSD, este grupo de trabalho. Os seus deputados que votam contra... que se abstém, portanto foi aprovado por unanimidade a criação de um grupo de trabalho que será coordenado pelo PSD, depois os seus deputados do grupo parlamentar do PSD farão o favor de nos indicar a composição que pretendem, tal como os outros grupos parlamentares e o PAN. Segunda questão relativamente às audições, senhores deputados, sobre as audições, eu julgo que é mais ou menos consensual que deve haver audições e, portanto, aqui tratava-se de definir um prazo, se isto for aprovado, para que os grupos parlamentares apresentem propostas de audições, de modo que podermos depois fazer a coligir todas as propostas e definirmos um calendário. Sim, e que, como eu disse, portanto, em princípio as audições seriam realizadas no âmbito do grupo de trabalho. Senhores deputados, que estão de acordo com esta matéria, que estão contra, desculpem, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade a realização de audições, portanto eu propunha que nos próximos 5 dias os grupos parlamentares enviassem para a Comissão propostas de audição sobre esta matéria do alojamento local. Portanto, fazendo as contas, daqui a 5 dias... portanto, quer dizer, para a semana, até terça-feira, segunda-feira, até segunda-feira, para podermos depois tomar deliberações na terça. Senhores deputados, passamos então agora à parte das alterações. Portanto, a ideia seria que as alterações fossem feitas depois do conjunto de audições. Portanto, nós definiríamos aqui, deliberaríamos a existência de audições
de alterações e depois, em função do calendário das alterações, definiríamos o prazo para a entrega das alterações, está bem? Então, senhores deputados que estão de acordo com a definição de um prazo de alterações em função do calendário das audições, que estão contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, portanto temos a metodologia definida sobre esta matéria. Portanto, o que eu pedi era que os grupos parlamentares nos comunicassem logo possível a composição dos seus deputados que são indicados para este grupo de trabalho, sendo certo que vamos também comunicar isto à sexta comissão, que também indicará pessoas para participarem. Senhora deputada Paula Santos.
Fica já resolvido, do grupo parlamentar do PCP serei eu própria.
Muito bem, o grupo parlamentar do PCP será a senhora deputada Paula Santos. O grupo de trabalho será coordenado pelo grupo parlamentar do PSD, por um deputado indicado pelo grupo parlamentar do PSD. E a informação que eu tenho de serviço é que cabe ao PSD a coordenação. Muito bem. Parece-me que era razoável, não é?
É um deputado desta comissão e um deputado da Comissão de Economia. Sim.
Nós podemos é dar.
Isto não vai para a ata. Isto não vai para a ata.
Não, está bem, eu agradeço.
Senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que do grupo parlamentar do CDS-PP será o deputado Álvaro Castelo Branco que ficará no grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Sr. Deputado João Vasconcelos, tinha pedido a palavra? Ah, então, peço desculpa, fui eu que me enganei. Bem, então, temos este problema resolvido, vamos passar à frente, na ordem de trabalhos. Muito bem. Projeto de resolução do 1213 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que salvaguarde a zona úmida sazonal de água doce de Alagoas Brancas. Sr. Deputado João Vasconcelos, pretende que esta iniciativa seja discutida na Comissão ou subir a plenário? Faz favor, Sr. Deputado. Portanto, será agendado para a próxima reunião da Comissão para ser debatido. Muito bem. Já está. Portanto, o projeto de resolução 1218 do PAN fica incluído no âmbito do debate sobre o alojamento local e, portanto, temos que fazer a apreciação do projeto de resolução 1193 do PCP, que recomenda ao Governo que assegure sem restrições o acesso de todos os municípios aos fundos comunitários para investimento no ciclo urbano da água. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria, o matar do PSD, eu gostaria de pedir o adiamento da discussão deste tipo para a próxima semana.
Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD solicitou o adiamento da apreciação do projeto de resolução 1193 do PCP sobre o ciclo urbano da água e precisávamos saber se a Sra. Deputada estava de acordo com este adiamento. Muito bem, então penso que é consensual e procederemos ao adiamento então do debate sobre esta matéria. Passamos então aos outros assuntos. Bem, como os senhores deputados certamente já terão reparado, porque foi distribuído anteriormente, vamos ter na sexta-feira, da parte da manhã, não há plenário e, portanto, aproveitaremos para fazer audições aos projetos de lei do PEV e do PAN sobre a fatura da água e, portanto, teremos às 9h30 o senhor Presidente da EPAL, está confirmado, e às 11h30... várias organizações ligadas a estas matérias da água, a EPSA, a APDA, a DECO, a Associação de Água Pública e Zero. Portanto, chamava a vossa atenção, senhores deputados, sexta-feira de manhã não há plenário, mas temos audições no âmbito destes projetos de lei. Portanto, começarão às 9h30 e continuarão depois pela manhã com várias organizações e entidades. Depois temos outras datas importantes dos próximos trabalhos. No dia 16 de janeiro, às 14 horas, será a audição sobre a reforma administrativa e descentralização com o Sr. Embaixador da Dinamarca e em videoconferência com representantes do Ministério da Economia e Assuntos Internos da Dinamarca, que nos vão fazer uma exposição sobre o processo de reforma administrativa na Dinamarca. Portanto, nós chegamos a este consenso de que é um país com dimensões idênticas a Portugal e, portanto, e que há coisa de meia dúzia de anos teve um processo também idêntico de descentralização, claro, com as diferenças normais que existem, até porque já há regiões na Dinamarca, mas, portanto, que tínhamos interesse em ter uma visão mais internacional destas matérias e, portanto, faremos esta audição no dia 16 de janeiro às 14 horas, durará cerca de uma hora. E, portanto, para além de termos a presença do Sr. Embaixador da Dinamarca, temos também a presença por videoconferência de técnicos nesta área da Dinamarca. Depois, no dia 17 de janeiro, às 11 horas, teremos audições no âmbito do processo de revisão do PNPOT, o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Como sabem, o PNPOT é o vértice da cadeia de planeamento de ordenamento do território e está em processo de revisão e, portanto, era fundamental que nós ficássemos com o máximo de informação sobre esta questão para podermos intervir também, já que lá para março, salvo erro, março, não é? Lá para... Exatamente, portanto, lá para março a proposta por parte do Governo estará concluída, em abril entrará em discussão pública, portanto nós queríamos que em janeiro e fevereiro houvesse estas iniciativas. Muito bem, portanto, dia 17 de janeiro, às 11 horas, ouviremos a Direção-Geral do Território, em princípio a Sra. Presidente da Direção-Geral do Território, e a Sra. Coordenadora do PNPOT, a professora Teresa Sá Marques, do Porto, e no dia 31 de janeiro, ouviremos o professor João Ferrão, do Instituto... Do ICS, mas a importância, para além de ser um especialista na área, geógrafo, foi no, quando ele foi secretário de Estado que se aprovou pela primeira vez o PNPOT em Portugal e, portanto, é uma pessoa que está muito por dentro disto e que teria toda a conveniência ouvirmos a opinião dele sobre esta matéria. E depois, finalmente, no dia 7 de fevereiro, teremos uma audição com a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território, que é quem tutela este processo de revisão. Portanto, recapitulando, 17 de janeiro, audições às 11 horas com a DGT e a coordenadora do PNPOT, 31 de janeiro com o professor João Ferrão e 7 de fevereiro com o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território. No dia 24 de janeiro, teremos reunião da comissão, da nossa comissão, 24 de janeiro. Nós temos algumas alterações por causa das jornadas parlamentares e por isso é que é importante vermos estas datas. Portanto, a reunião será 24 de janeiro às 10 da manhã. Começaremos com uma breve audição que nos foi solicitada pelo Laboratório de Habitação, arquiteto Fernando Matos Rodrigues, sobre as Ilhas do Porto. Portanto, será a primeira parte da reunião e depois prosseguiremos a reunião no dia 24 de janeiro. Entretanto, temos um pedido de reunião do Sr. Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento. Foi um senhor que esteve já connosco, brasileiro, devem-se recordar, Leo Heller, que esteve aqui na Comissão uma vez ou duas, já não recordo, mas que conversou connosco. Este pedido de reunião nós propomos que seja satisfeito no dia 26 de janeiro às 9 da manhã. Neste dia 26, porquê? Porque é a data disponível pelo Sr. Relator para estar cá em Portugal, é no dia 26 de janeiro. Nós neste dia temos plenário e, portanto, a única hipótese que nós tínhamos era recebê-lo antes do plenário. E, portanto, propomos que o recebamos no dia, nesse dia, que ele está disponível, mas às 9 da manhã, portanto, uma hora antes do plenário. Está bem? Portanto, dia 26 de janeiro.
esse relatório que o Sr. Deputado está a referir em relação à habitação. Isto é, isto...
Não, mas ele também fez um
relatório. Ah, sim.
Mas ele também fez um relatório.
O senhor relator é o mesmo. A senhora relatora não virá. Acho que eles não têm que andar sempre juntos. Pode vir um de cada vez.
Não faz falta. Mas que não sejam sempre os mesmos.
Muito bem. Então, claro. Finalmente, sobre iniciativas ainda, chamar a atenção que a visita ao interior e ao interior da zona da Beira interior e a Retortilho, a propósito da mina de urânio, será nos dias 18 e 19 de fevereiro. 18 é domingo, portanto o objetivo é sobretudo consumirmos estas horas de domingo para a viagem, porque é uma viagem relativamente longa, de modo a que possamos estar logo de manhã cedo em Almeida e, portanto, fazemos a visita. É preciso dizer, a senhora, a doutora Isabel fará o favor de distribuir a proposta de programa. É preciso dizer que, portanto, neste programa, para além de estarem envolvidos os autarcas de Almeida, porque Almeida, precisamente porque é o município mais próximo, que faz fronteira com esta zona de Retortilho, e que já nos manifestou interesse nesta questão, estarão também envolvidos os alcaides da zona do perímetro da mina, que são, salvo erro, três alcaides. Portanto, já estabelecimento, aliás, eles foram eles que nos convidaram, já foram estabelecidos contactos com os alcaides, eles irão acompanhar-nos durante a visita, vamos procurar também convidá-los se eles quiserem vir à Almeida, e, portanto, temos já, até porque isto implica deslocação da Comissão a um território de outro país, temos já a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República para o fazer e temos também já todos os mecanismos do organismo da Assembleia da República que se chama, que trata destas matérias, GARIP, que acionará os mecanismos habituais nestes procedimentos, nomeadamente contacto com o Sr. Embaixador de Portugal em Madrid e com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, que será assegurado todo este procedimento normal quando se trata de uma deslocação da Assembleia fora do país, fora de Portugal. A proposta, portanto, é que saiamos às 15 horas da Assembleia da República. É preciso dizer que o PSD neste dia tem congresso e, portanto, tem o encerramento do congresso, portanto, vamos fazer isto às 15 horas para permitir que os seus deputados do PSD cheguem a tempo também. Exatamente, e portanto esperamos estar às cerca das 19 horas, ou mais tardar, em Almeida, onde procuraremos ter um primeiro contacto com os autarcas e onde iremos pernoitar. No dia seguinte, começaremos o dia bastante cedo, às 8 da manhã, sairemos para Retortilho, onde nos encontraremos e seremos recebidos pelos alcaides. Às 10 horas visitaremos, acompanhados por eles, o perímetro das minas, onde está previsto a abertura das minas de urânio. É preciso dizer que a importância que, para além de ser um território contíguo com a Almeida e, portanto, ter sempre impactos a possibilidade de haver lá uma mina, é que esta mina está sobre a bacia hidrográfica do Douro. E, portanto, qualquer situação relacionada com a mina de urânio, com a eventual abertura da mina de urânio, acabará necessariamente por ter impacto no país através da bacia hidrográfica do Douro. Como se sabe, uma mina de urânio... Fica, exatamente. Aliás, daquilo que eu consegui ler sobre esta matéria é que há um consumo muito grande de água neste processo de mineração e, portanto, e que a drenagem será feita precisamente por um rio que drena, que é afluente. Exatamente, que é afluente do Rio Douro. Bem, portanto. Em princípio, por volta das 12 horas, almoçaremos em Ciudad Rodrigo,
depois teremos que combinar isto melhor com os alcaides. Às 14h30 iremos passar por vários municípios do interior com o objetivo de ter uma percepção de como é que as coisas estão em termos de todo o processo relacionado com os incêndios, etc. E, portanto, contamos ter uma reunião com o Sr. Coordenador da Unidade de Missão de Valorização do Interior, cerca das 17 horas, e após isso regressaremos a Lisboa. Portanto, contamos estar em Lisboa à hora de jantar. Esta é a proposta que eu colocaria à vossa consideração. Se algum dos senhores deputados pretende intervir sobre esta matéria, faça favor. Não sei se já temos indicação de todos os senhores deputados que irão participar. Então era um apelo que vos fazia, era que nos indicassem, logo possível, os senhores deputados que irão participar nesta visita. Não há nada? Está tudo? Muito bem, então não havendo mais nenhuma questão, passamos para a segunda parte da reunião. Sim, os senhores deputados da região, desse círculo eleitoral, serão informados.
General, vamos enviar aquele calendário daquelas reuniões todas, não?
Sim. Senhores deputados, como estava previsto, são 11h30, portanto vamos agora receber a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a ERSAR, no âmbito dos trabalhos de especialidade da fatura da água, de dois projetos de lei do PEV e do PAN, sobre a fatura da água, e portanto fazíamos um intervalo de 3 minutos e recomeçaríamos logo que a ERSAR chegasse aqui.
Quando é que acontece a reunião com o responsável da Unidade de Missão de Valorização do Interior?
Vai ser às 5 horas. Vou falar com ele para ver qual
é o sítio que eu prefiro.
Muito bem, quantas pessoas são da ERSAR?
Parece que haver alguma dificuldade para utilizar uma delegação tão grande a Brasília.
Então, eu que diga quantos é que são.
Portanto, nós já enviámos este pedido, portanto, que explica aqui a razão de ser uma delegação alargada, porque este é o contrário das COPs em que se vai assistir. Aqui vai-se trabalhar, não é? Vai-se participar. Há um segmento em que há uma declaração a incluir, a elaborar, e é a primeira vez que é feita num país de expressão portuguesa, portanto importa dar um enfoque maior. E tem a ver também com a autorização que o PAR já deu à participação e envolvimento ativo desta comissão na organização do encontro, não é? Agora realmente estou a ser colocada
a uma questão. O que é que acha? Devemos falar com ele?
Eu acho que talvez fosse uma falar com o chefe de gabinete. Sim, vou esclarecer isso, porque Maria ontem está em causa. O orçamento da comissão, nós só ontem é que saiu o documento que mostrou tudo o que a comissão gastou. Portanto, nós, quando fizemos o orçamento, baseámos no orçamento do ano anterior, não é? E devíamos ter baseado neste documento que foi ontem publicado, que é o dobro, mais ou menos. Gastamos mais ou menos o dobro. Portanto, se calhar, que também era oportuno...
Fazer uma correção ao orçamento.
Era, neste momento, a mesa juntar-se, nós elaboramos um documento a dizer, então, perante os custos aqui, o reforço da comissão nesse sentido, porque, até porque estão planeadas as visitas todas. Não sei se querem ficar.
Quer ficar com isto?
O que é que quer que diga a Maria José?
Eu sensibilizá-la para isto.
Mas isto, à partida, nós sabemos quantas pessoas.
Estão previstas 11.
Estão pedidas a mesa e um representante de cada grupo parlamentar.
Sim, no máximo 11.
Sim, mais um assunto. Agora, pode ser.
Um 11 já com assunto.
Sim. Agora, o que se calhar pode ser, em vez de ser a mesa e os assuntos, um de cada grupo parlamentar.
Será o segundo passo da negociação.
Seriam 7 mais 3.
Está bem.
Aliás, a estimativa que nós temos iniciado no orçamento.
Bem, vamos buscar os... Já lá está, vamos lá buscá-los.